Glória a Deus, que honra receber vocês aqui na nossa casa. E hoje nós temos uma palavra especial para o meu coração e para o seu coração. E o tema da palavra de hoje é quem Deus quer que eu seja. Pergunta aí para você mesmo. Diz assim: quem Deus quer que eu seja? Quem Deus quer que eu e você sejamos? Será que você já parou em algum momento da sua vida e se perguntou: o que será que Deus quer que eu seja? O que será que Deus quer que eu faça? Será que você já fez essa oração alguma vez? Ou será que você tem dito para Deus o que você quer ser? Ou será que você tem dito para Deus o que você quer ter? Como tem sido sua oração? Senhor, eu quero um carro, o mais topado. Senhor, eu quero trabalhar na empresa que pague mais. 100 mil reais, tá bom. Senhor, eita, agora vai mexer com algumas pessoas. Senhor, eu quero continuar na célula onde eu estou, do mesmo jeitinho como líder em treinamento, sentadinho, ajudando de vez em quando. Eu quero continuar assim, Jesus. Mas será que Jesus quer isso para a sua vida? Jesus pode até querer que você tenha o melhor dos carros, que você tenha o melhor emprego, porque Ele quer e Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida, não é verdade? Mas uma coisa eu te digo, viu? Ele não quer que você fique sentadinho no banco só esperando, não, viu? Ele quer que você leve a palavra, multiplique, ganhe pessoas, ganhe vidas para Jesus, porque é isso que Ele nos colocou aqui no mundo, amém? Nós costumamos muitas vezes falar, tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar esse versículo, Romanos 12, 2. O que é que diz? Alguém sabe? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas será que eu e você temos vivido a vontade de Deus nas nossas vidas? Será que nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Ou nós estamos vivendo da nossa forma, como é mais conveniente para a gente? Hoje eu creio que o Espírito Santo vai derramar algo novo aqui neste lugar. Vai queimar os nossos corações para que possamos entender o que o Senhor quer que eu e você sejamos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje a gente vai percorrer um pouquinho nesse versículo, nesse capítulo, na verdade. Hoje você não vai fechar a sua Bíblia em hora nenhuma, que a gente vai falar de Bíblia hoje, amém? Abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Abre aí, vou dar um tempinho para você abrir. Abre aí sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Vamos começar no versículo 24. Mas não feche a sua Bíblia, tá? Que até o final a gente vai ler muita coisa da palavra do Senhor que Ele vai nos ensinar, amém? E a palavra do Senhor diz o seguinte pra gente. Começando aqui no capítulo 20, no capítulo 6, no versículo 24. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? A gente ainda vai ler mais alguns versículos desse capítulo. Mas antes da gente começar a comentar sobre ele, eu quero te dizer que no livro de João, nós aqui estamos lendo o capítulo 6. Mas no capítulo 4, Jesus ele já havia feito milagres. Um pouquinho antes disso, Jesus já havia feito milagres. No capítulo 4 tivemos o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Quem aqui não conhece esse milagre que ele fez? Milhares de pessoas foram alimentadas. E quando as pessoas viram aquilo, elas ficaram o quê? Maravilhadas. Jesus depois havia operado. Depois do que ele havia operado, depois do que ele havia feito, o povo ficou em cima dele e ele fez o quê? Ele se recolheu. Ele foi para o monte. E naquele momento ele disse aos seus discípulos: peguem um barco, vão para o outro lado, que depois eu vou me encontrar com vocês. Naquele momento que os discípulos pegaram o barco e foram até o outro lado, começou a fazer um vento muito forte, as águas elas começaram a se agitar. Eles haviam já percorrido em torno de 5 a 6 quilômetros. E o que aconteceu? Começaram a ficar nervosos, perturbados. Mas naquele momento, Jesus andou sobre as águas e foi até o encontro deles. Esse foi o segundo milagre que o Senhor fez neste livro de João. Nós podemos ver esses dois milagres e ainda tiveram outros. No dia seguinte, aquela multidão acordou ao procurar Jesus, foram atrás dele. E aqui começa o texto que nós lemos. Eles foram atrás de Jesus, o encontraram e começaram a questionar ele. E o que Jesus falou para aquele povo? Nós lemos aqui nesse versículo, nós lemos nessa passagem. O Senhor falou: A verdade verdadeira é que vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui pelo que eu tenho a oferecer a vocês. Vocês estão aqui porque eu dei o pão a vocês. Eu dei o peixe a vocês. Eu dei a comida a vocês. Por isso que vocês estão aqui atrás de mim. Mas o que a gente está aqui para ensinar e aprender hoje é que Jesus, ele falou que ele era o pão da vida. Ele era o pão da vida. Aquelas pessoas, elas estavam procurando o quê? O pão físico. Para alimentar o quê? Seu corpo, a sua carne. Mas Jesus, ele estava ali o tempo todo dizendo: eu sou o pão da vida. Ele está falando em espírito. Ele está falando que ele é o pão da vida. E se você tem ele como pão da vida, você não passará fome. Você não passará por dificuldades. Ele estará com você o tempo todo. Mas aquelas pessoas, aquela multidão estava procurando o quê? O que Jesus podia fazer por eles. Eles estavam querendo barganhar. O que você vai fazer? O que tem aí mais para fazer? O que Jesus... Oh, mas você tem mais o que oferecer para a gente? Jesus aqui, ele está ensinando a mim e a você que ele não está aqui. A prioridade, a nossa prioridade é que possamos buscar a ele verdadeiramente. Que possamos buscar a ele verdadeiramente como ele, o pão da vida. Se você está precisando de algum alimento na sua vida, eu estou aqui para dizer que o alimento é Jesus. Eu estou aqui para dizer que o que você precisa na sua vida é de Jesus. Porque ele é o verdadeiro alimento da nossa vida. A palavra do Senhor, ela não é mentirosa. Ele diz: Deus enviou o seu Filho para nos trazer o alimento eterno. Em João, no capítulo 5, nós vemos Jesus falar com a mulher samaritana. Nós conhecemos essa passagem. Ela estava lá. Jesus pediu o que? Água, água para beber, água para saciar a sede. Mas Jesus estava ali à sua frente para lhe dar o que? A água da vida eterna. Jesus estava lá para dar a água que ela precisava. Jesus estava lá para dar saciedade em todas as áreas que ela precisava. Muitas vezes, nós estamos iguais a essa mulher samaritana e não aproveitamos. Sabe, muitas vezes, pessoas, escutamos falar de Jesus, nos encantamos com a história, nos encantamos com os milagres que ele faz, mas não o reconhecemos verdadeiramente. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quem Deus quer que eu seja? E o primeiro ponto de hoje: seja alguém que está em Jesus e não apenas com Jesus. Existe uma diferença. Está em Jesus e está apenas com ele. Ser nele e estar com ele. Muitas vezes nós fazemos de tudo para nos encontrar com Jesus, mas esquecemos de nos encontrar em Jesus. A multidão encontrou com Jesus. A gente leu no versículo anterior. A gente leu nessa passagem. A multidão, ela estava com Jesus, mas eles não estavam vivendo em Jesus. Eles estavam querendo as coisas de Jesus, mas eles não estavam entendendo quem aquele homem era. Eles não estavam entendendo que aquele homem era o pão da vida. Eles queriam as coisas que Jesus poderia dar a eles. E Jesus o tempo todo mostrou que de nada adiantaria aquela jornada se o interesse deles fosse saciar as suas necessidades. O tempo todo Jesus estava explicando isso, falando. Mas eles não conseguiam entender. No verso 7 nós lemos: não trabalhem pela comida que estraga, mas pela que permanece para sempre. Olha que forte que o Senhor está dizendo para mim e para você. Aquele povo estava querendo pão. Aquele povo estava querendo os peixinhos. Mas se nós deixarmos o pão e os peixes um tempo fora, fora da geladeira ou na geladeira, dependendo do tempo, ele vai estragar ou não vai? Vai estragar ou não vai? Jesus está dizendo para mim e para você: não fique preocupado com o pãozinho, com o peixe, com a carne, não. Não fique preocupado com o que você vai beber, com o que você vai comer, com o que você vai almoçar, com o que você vai jantar, não. Fique preocupado comigo, porque eu tenho, nunca se acabará. O que eu tenho não vai acabar. O que eu tenho não vai azedar, não vai estragar, porque ele tem a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Se a gente conseguir entender isso, acabou-se, minha gente. Mas muitas vezes ficamos preocupados em outras coisas e nos esquecemos o que Jesus pode verdadeiramente nos dar. No versículo seguinte disse: as pessoas lhe perguntam: quais obras devemos fazer? E Jesus volta a responder: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Ele está dizendo: rapaz, Deus me enviou. Porque você não está crendo no que o Senhor fez? Porque você não está crendo em mim? E está preocupado com outras coisas? Porque nós muitas vezes estamos preocupados com outras coisas e não focamos em Jesus. Não focamos no que ele faz nas nossas vidas. E em seguida ele diz, eles perguntam: que obras devemos fazer? Ele está dizendo assim: Jesus, ó, a gente está aqui, o que eu posso fazer? Eles não falam, mas eles pensam: eu estou querendo aqui que você me diga o que eu posso fazer para você me dar algo em troca. Ele está barganhando com Jesus. O que eu posso fazer para você? Você está precisando de quê? Mas o que eu vou ter em troca? E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Muitas vezes nós buscamos a Deus quando precisamos de algo em troca do Senhor. Muitas vezes nós procuramos Ele quando precisamos de algo na nossa vida. Sabe? Nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar com Ele. Sabe, nós precisamos viver para Ele. Nós precisamos pertencer a Ele. Porque se Jesus quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Não temos que estar barganhando nada com Ele. A obra é dEle. Ele faz o que Ele quiser. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. A gente sempre canta aquele louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, mas se não curar, Ele continua sendo Deus. Porque a gente louva, mas a gente não crê. Porque a gente louva, a gente canta, mas a gente não vive. A gente vive louvando. Se der tudo certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Você está querendo barganhar o que com Jesus? Você está querendo barganhar o que com Jesus? Não é uma troca. Ó, Senhor, hoje eu vou fazer meu devocional e hoje eu vou dizer ao meu líder de célula que eu vou dar a palavra da célula. O que é que eu vou ganhar em troca? Ó, Senhor, hoje eu vou orar com meu marido. Meu marido vai me abençoar. E o que é que a gente vai ter em troca para nossa casa? Não é desse jeito. Nós não temos que barganhar com Jesus. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer o que a palavra nos ensina. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Ele disse aqui para a gente: se você estiver comigo, você vai ter a vida eterna. Se você estiver comigo, eu sou o pão da vida. Porque a gente está preocupado com tantas outras coisas aí fora. E o segundo ponto de hoje é: seja alguém que não se prende ao passado. Seja alguém que não se prende ao passado. No mesmo capítulo, no versículo 30, a gente leu que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Os seguidores, aquela multidão, estava perguntando a Jesus que milagre ele podia fazer para que eles vissem. Mas eles esqueceram que um pouquinho antes, Jesus tinha feito o milagre do pão e do peixe. Um pouquinho antes, Jesus tinha feito o milagre de andar sobre as águas. Mas mesmo assim, eles estavam cobrando: qual é o teu próximo milagre para que a gente vê? Para que a gente possa ver? Jesus não vai fazer um milagre porque a gente está querendo que ele faça um milagre. Jesus, ele vai fazer um milagre quando ele achar necessário fazer um milagre. Não é quando a gente quer, é quando ele quer. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Enquanto a gente não entender isso, vai ser difícil. Eles estavam o tempo todo pensando no passado, no que Jesus fez. Eles estavam pensando lá quando o maná caiu e aquele povo comeu por tanto tempo. Eles nem estavam lá. Os antepassados deles estavam. E eles estão cobrando e questionando o milagre passado. Ao invés deles verem que o milagre estava ali. Ao invés deles verem que o pão da vida estava ali. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso, ficamos vivendo de passado. Ah, porque quando eu vivi aquilo, ah, porque quando eu tive meu trabalho, ah, porque quando eu não tinha ainda aceitado Jesus, ah, porque quando eu era do mundo, eu tinha um salário melhor. Ah, porque quando eu era do mundo, o meu poder aquisitivo era maior. Mas para pensar. Hoje, porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje, que têm uma vida íntima com o Senhor, eu tenho certeza que se você está em célula, se você vem nos cultos, se você se abastece da palavra, se você lê a palavra, se você vive da palavra, eu tenho certeza que a paz que você tem hoje na sua vida, nada vai se comparar com a vida que você tinha lá atrás. Eu tenho certeza. Não há dinheiro no mundo. Não há emprego no mundo. Então, porque muitas vezes nós ficamos vivendo do passado? Porque muitas vezes nós ficamos questionando a Deus: Deus, mas quando eu não te aceitava, quando eu não te conhecia, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo. Mas você tinha paz dentro da sua casa? A paz verdadeira de Jesus? Você tem intimidade com o Senhor? Porque eu vou te dizer, quando nós vivemos com intimidade com o Senhor, nós até passamos por dificuldade, mas a nossa dificuldade não se compara à dificuldade que a gente tinha lá atrás, antes de conhecer o Jesus. Não se equipara, não é igual. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então que possamos parar de viver no passado. Sabe, tem mulheres que dizem, ah, mas eu tinha um relacionamento quando eu era do mundo. É, ele até me batia de vez em quando. É, ele até brigava comigo de vez em quando. Mas ele estava ali do meu lado quando eu precisava. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Hoje, se você abrir seu coração, se você tiver intimidade, se você entender que você é filha, você vai ter algo na sua vida que você nunca viveu. Você vai ter a verdadeira presença do Senhor na sua vida. Você vai ter a verdadeira presença de um pai na sua vida. Será que realmente você prefere viver tudo que você vivia antes? Por momentos pequenos de felicidade e de alegria? Ou você prefere ter uma vida com Jesus? Ou você prefere ter amigos com Jesus? Ou você prefere ter a paz dentro da sua casa, a paz que excede todo o entendimento, a paz que é Jesus? Não tem comparação. Não podemos ficar vivendo do passado. Não podemos, é daqui para frente. Jesus, ele fala para a gente, no final vai ter o quê? Minha gente, Jesus está vindo. E tem coisa melhor do que essa. Tem coisa melhor do que a volta de Jesus? Não tem. Será que se você estivesse lá, vivendo no seu passado, você passaria por coisas que você passa hoje? Você teria amigos que você tem hoje? Você iria ter uma célula para te apoiar como você tem hoje? Líderes que são levantados para te orientar, te ajudar? Não teria. Não teria. Você estaria ainda com a sua vida perdida. Você estaria ainda com a sua vida perdida. E aí, se Jesus chegasse hoje, você estivesse no mundo lá fora, você já parou para pensar o que seria de você? O que seria de mim? Porque eu vou dizer, lá em casa nós passamos sufoco, normal, como todo mundo. Quando eu era do mundo e meu marido também, nós também passávamos por sufoco. Só que agora nós temos Jesus. Agora nós temos Jesus. Agora eu tenho uma família na minha casa que serve ao Senhor verdadeiramente. Eu tenho filhas que servem ao Senhor verdadeiramente. Eu tenho me abastecido da palavra do Senhor. Eu tenho pessoas que amam Jesus. Consequentemente, eles amam a minha vida. Não são pessoas interesseiras, são pessoas que estão buscando a mesma coisa. É sobre isso. Muitas vezes nós estamos diante de Deus e nós não conseguimos avançar. Nós só ficamos questionando e perguntando e murmurando ao Senhor e falando de coisas passadas. E não conseguimos viver o novo. No livro de João, neste mesmo livro de João, nós conhecemos já a história do paralítico, do enfermo. Aquele homem, ele teve a oportunidade de estar frente a frente com o Senhor. E quando o Senhor chegou na frente dele, o que foi que ele fez? Ah, oh Senhor, olhe. É porque quando as águas agitavam, chegava um na minha frente e pulava. Ah, por que isso? Porque eu não consigo. Por que isso? Porque aquilo. E colocava várias desculpas. E ficava passando, falando de coisas que haviam acontecido. Jesus estava ali na frente daquele homem. Jesus só precisava de uma voz de comando para ele ficar bom. Mas em vez de ele dizer assim, sim Jesus, eu quero você. Sim Jesus, eu estou aqui para receber. Sim Jesus, eu quero o teu milagre. Sim Jesus, eu confio em ti. Ele estava falando, resmungando e murmurando. Ele estava colocando a dificuldade em outras pessoas. E muitas vezes eu e você fazemos a mesma coisa. vivemos do passado, reclamando do passado. Ah, porque lá atrás foi assim. Não. É daqui para frente. É daqui para frente. Eu e você só precisamos avançar. Mas nós precisamos avançar com Jesus. Do mesmo jeito, quando os discípulos estavam no barco, que eles ficaram nervosos, preocupados, que viram Jesus andando sobre as águas. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E eles o receberam em seu barco. Eu e você precisamos receber Jesus no nosso barco. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida. Nós precisamos trazer Jesus para o nosso presente, para o nosso agora, para que possamos ter uma vida com Ele. Uma vida verdadeira. E aí sim, vai ser daqui para frente. E aí sim, vai ser um novo começo, uma nova etapa da sua vida. Mas Jesus precisa estar no mesmo barco que você. Nossos melhores dias como cristão estão sempre pela frente. Jesus prometeu voltar para nos levar ao céu. Gente, tem futuro melhor que esse? Jesus prometeu levar a mim, a você, ao céu. Tem coisa melhor? Ou você quer ficar aqui? Nome de Jesus. Oxe, eu quero ir embora logo. Venha, Jesus, já podem vir. É isso, gente. É daqui para frente. É com o Senhor nas nossas vidas. É com um novo começo, uma nova etapa. Estamos chegando já no tópico 3. E o tópico 3 diz o seguinte: seja alguém que aceita sua identidade em Cristo. Vamos continuar lendo em João, no capítulo 6. Agora vamos ler do versículo 32 ao 59. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Dos versos 32 ao verso 59, Jesus se revela como o pão vivo que desceu do céu para salvar o homem da condenação do pecado. Esse aqui foi o momento que Jesus estava ensinando lá na sinagoga. E eu grifei aqui alguns ensinamentos de Jesus e eu queria compartilhar com você. O Senhor ensina e Ele diz que não foi Moisés que deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. O outro versículo também que é: e Jesus lhe disse, outro versículo de ensinamento: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, que quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele está dizendo o quê? Você precisa de mim. Eu tenho o que você precisa. Você não precisa estar procurando por pão, por peixe. Eu tenho o que você precisa. Eu sou o pão da vida. Se você me tiver, se você me procurar, se você me buscar, você estará eternamente comigo. Você não sofrerá, você terá a vida eterna no Senhor. É isso que Ele está falando para mim e para você. E Ele ainda fala que aquele, que todo aquele que vê o Filho e crê nele vai ter a vida eterna. Mas mesmo assim, depois dos ensinamentos do Senhor, eles começaram a murmurar. E aqui no versículo eles murmuraram: vossos pais comeram maná no deserto. Os pais, os antepassados, os pais deles comeram maná do deserto, mas todos morreram. Eles se alimentaram fisicamente e todos morreram. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que eu estou aqui. Olha, os teus pais comeram aqueles pães, comeram o maná, tudo que desceu, que foi dado a eles, eles comeram, mas eles morreram. Eu estou aqui te dizendo: se você comer da minha carne, se você beber do meu sangue, você terá a vida eterna. Ou seja, você não morrerá. Só que aqueles homens estavam interpretando totalmente errado. Como que vai comer a carne e beber o sangue? Eles estavam levando para o lado do canibalismo. Mas não é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo que Ele é o pão da vida. Espiritualmente falando, aquele que comer, que beber de mim, das minhas palavras, dos meus ensinamentos, não morrerá. Aquele que virá até mim, que me procurar, que lê, que se abastecer, não morrerá. Aquele que me buscar, aquele que tiver intimidade comigo, aquele que se alimentar das minhas palavras, terá uma vida eterna. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Mas muitas vezes queremos interpretar da forma que a gente quer. Mas o Senhor é claro quando Ele nos ensina. É claro quando Ele fala. Por isso que estamos aqui conversando sobre isso, explicando cada ponto dessa passagem. cada ponto desse capítulo. Os judeus não reconheceram Jesus como pão vivo. Eles ainda questionaram. Eu li aqui para vocês. Oh, mas como assim? Aquele não é filho de José? A gente conhece ele. Ele é filho de José. Como é que ele está dizendo que ele desceu do céu? Como que ele está dizendo que o Pai enviou ele? Eles não estavam acreditando no que o Senhor estava dizendo. E muitas vezes nós não acreditamos e não confiamos no que o Senhor diz para mim e para você. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, com coisas diferentes, mas que no final é a mesma coisa. Nós não confiamos no que o Senhor é para nós. Vamos continuar no capítulo 6, versículo 60 ao 66. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandalizá-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se for pelo meu Pai, não lhe for concebido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. A Bíblia está nos dizendo aqui que muitos foram embora. Muitos dos discípulos abandonaram Jesus. Quando Jesus os chamou a ser como ele. É isso que distingue quem é discípulo e quem é multidão. Discípulo é aquele que fica com Jesus. Multidão é aquele que vai embora e vira de costas. Multidão é aquele que não acredita no Senhor. Multidão é aquele que não acredita na palavra do Senhor. Mas discípulo é aquele que deixa tudo para viver uma vida com Cristo. Será que nós temos sido o quê? Discípulos ou multidões? O que nós temos sido? A multidão costuma ir embora quando o confronto e a correção chega. Muitas vezes o líder chega para lhe confrontar, lhe orientar. E muitas vezes as pessoas viram de costas e vão embora. Muitas vezes não aceitam a correção. A palavra do Senhor está dizendo, discípulo é aquele que fica. Discípulo é aquele que aceita ser corrigido, aperfeiçoado. Discípulo é aquele que entrega tudo e segue com Jesus. Muitos estavam com Jesus apenas para receber as bênçãos. A gente leu no versículo inteiro, na palavra toda. Eles estavam o tempo todo querendo algo em troca do Senhor. E quando o Senhor disse: ó, larga tudo, vem comigo. Eles fizeram o quê? Tchau. Foram embora. Será que nas dificuldades que você tem passado, você tem soltado as mãos do Senhor? Será que nos momentos difíceis você tem virado as costas para o Senhor? Será que você só tem procurado Jesus quando as coisas estão tudo bem? Ó, Senhor, obrigada. Obrigada pelo trabalho, obrigada pelo emprego, obrigada pelo meu casamento, está tudo certo. E quando aperta? E quando as coisas dificultam? Como você tem agido? Você continua pedindo ao Senhor? Você continua buscando ao Senhor? Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Deus está hoje aqui nos chamando e nos convidando a permanecer ao lado dEle. Nós precisamos decidir quem somos e para onde vamos. Nós precisamos decidir se vamos fazer igual a multidão e ir embora ou se iremos continuar com Jesus. Se iremos andar com Ele. Se iremos deixar tudo e seguir a Ele. No capítulo 6, no versículo 67, Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir embora? E no versículo 68, Pedro lhe responde: Senhor, para que iremos? Para onde iremos? Para qual lugar iremos? Senhor, nós vamos para onde? Porque só Tu tens a palavra eterna. Só Tu és o pão da vida. Só contigo a minha vida será eterna. E é essa resposta que eu e você precisamos dar. É só com Ele que nós vamos conseguir seguir em frente. É só com Ele que o nosso casamento será restaurado. É só com Ele que seus filhos vão sair das drogas. É só com Ele que você vai ter uma vida plena, abundante na palavra do Senhor. É só com Jesus. Não é dando as costas para Ele. É com Ele. Só Ele. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o suficiente para você. O que você precisa, você encontra em mim. E nada mais. Seja alguém que está em Jesus e não apenas com Jesus. Seja alguém que não se prende ao passado. Seja alguém que aceita a sua identidade em Cristo. Lembre de permanecer sempre nele, com ele, sempre, todas as coisas, em todas as circunstâncias. Lembre sempre disso. Não é uma barganha, não é querer algo em troca. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Nós precisamos dele para seguir adiante nas nossas vidas. Nós precisamos dele. Sabe, eu não sei o que tem acontecido, não sei o que tem passado, mas eu sei que nós temos um Deus capaz de todas as coisas. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu sei que nós temos um Jesus que nos ama. Nós temos um Jesus em que podemos confiar. Nós temos um Senhor que cuida da gente a todo instante. Nós temos um Deus que está ali o todo tempo ao nosso lado. Somos filhos de Deus. E o que o Senhor quer que eu e você seja? Filhos. Quando somos filhos, nós temos a essência de Jesus. Quando somos filhos, nós vivemos como o Senhor nos manda. Quando a nossa identidade está firmada no Senhor, nós vivemos como o Senhor quer que nós vivamos, façamos. Eu queria orar com você nessa noite. Fecha teus olhos. Você que está aí também no campus online, fecha seus olhos para a gente orar. Oh Deus, querido Pai, somos aqui Teus filhos, Senhor. Pai, nós temos a nossa identidade firmada em Ti. Pai, estamos aqui porque precisamos de Ti. Oh Pai, sabemos que Tu és o pão da vida. Sabemos que precisamos de Ti para poder continuar, para poder passar por tantos obstáculos, tantas dificuldades. Oh Paizinho, estamos aqui para entregar a nossa vida a Ti. Sabemos que o nosso fardo contigo é mais leve. Nós sabemos que temos um Pai que está a todo momento pronto para nos ajudar. Temos um Pai que está a todo momento nos levantando. Oh Pai, o Senhor é maravilhoso. Nós entendemos, Senhor. Nós entendemos que precisamos de Ti. Entendemos que nós precisamos de Ti, que Tu és o pão da vida, que nós teremos a vida eterna ao Teu lado. Mas entendemos que nós precisamos reconhecer a Ti, Senhor. Oh Pai, cuida da nossa vida, cuida das nossas casas, cuida dos nossos relacionamentos. Coloca pessoas Tuas, Senhor, ao nosso redor, para que possamos, para que possam nos ajudar, nos direcionar. Oh Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, e só o Senhor sabe do que precisamos. Estamos aqui como filhos Teus, te pedindo que precisamos e dizendo que precisamos de Ti, precisamos do pão verdadeiro, precisamos do pão da vida.